No ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, muito boa noite, 6:30 no ar, no Mundo da Bola, para todo o Brasil, pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Luiz Ferreira. De imediato, já começamos falando do jogo de hoje. A Nacional transmite a partir das 8, com bola rolando, Botafogo e Corinthians, direto de Itaquera, serviço especial da Rádio Nacional, e o Rodrigo Ricardo já está por aqui. O Botafogo teve resultados importante nessa rodada. Se vencer, volta a diferença para 10 pontos. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, é verdade. O Palmeiras perdeu ontem para o Grêmio por 1-0. Então, em caso de vitória, o Botafogo pode abrir de novo aqueles 10 pontos, né? A diferença hoje do Botafogo, que é o líder, para o Palmeiras vice, é de 7 pontos, mas o Palmeiras já jogou ontem, perdeu para o Grêmio por 1-0 lá em Porto Alegre. Então fica a expectativa aí que o Botafogo faça uma boa partida. Mas lembrando que o Botafogo, todo mundo já sabia disso, começou a oscilar, vem de derrota para o Atlético Mineiro por 1-0, tinha perdido também na outra rodada para o Flamengo por 2-1. Não é nenhum resultado surpreendente, perder para o Flamengo, para o Atlético fora de casa, não é nada surpreendente, mas é aquela pressão de líder, de time que vinha numa balada fantástica. Então ficou um clima estranho, então há muita expectativa de como vai ser esse Botafogo hoje diante de um Corinthians que está pensando no jogo de terça-feira que vem, que é o contra o Fortaleza, primeiro jogo das semifinais da Copa Sul-Americana, jogo que também vai ser na Neoquímica Arena. O Luxemburgo inclusive falou que vai colocar os titulares, mas como ele pode fazer 5 substituições, não vai deixar esses titulares jogarem os 90 minutos. De repente não saiu a escalação ainda, a escalação deve sair daqui a meia horinha, mas provavelmente esse vai ser esse Corinthians, começa meio misto, depois entra os titulares, ou os titulares começam e saem ao longo do jogo, talvez deva ser essa a estratégia aí do Luxemburgo. Quem falou pelo lado do Corinthians foi um paraguaio que é um craque, é o Matias Rojas.
Sim, somos conscientes da importância.
Sim, nós estamos cientes da importância da partida. Também temos que continuar subindo no Brasileirão. Sabemos que o jogo contra o Botafogo é muito importante e que temos outro jogo muito importante na semana que vem. Mas como eu sempre digo, o próximo jogo é sempre o mais importante. Sabemos que é um grande adversário, assim como todos os outros, mas nós estamos confiantes. Acho que estamos bem.
Pero estamos confiados, creo que estamos bien.
Estão confiantes aí os corintianos do Paraguai, o Matias Rojas, que brilhou no Racing e despertou o interesse de todo mundo aqui no futebol brasileiro. Ele acabou parando no Corinthians, deve começar jogando. Mas lembrando que o Botafogo também tem um outro Matias Segovia, paraguaio também.
Segovinha,
já ganhou música e tudo, também está fazendo bastante sucesso. Vamos ver daqui a pouco como vai vir o Laje, né? O Laje que também está dando mostra de uma certa instabilidade emocional, está sentindo a pressão de ser líder do campeonato, André.
É verdade. Mário Silva está comigo até às 7 da noite, comenta logo mais Corinthians e Botafogo. Sua expectativa, Mário? Boa noite.
Boa noite, André Marques, um abraço.
Por que você está rindo, Mário?
Eu só falta a gente passar a noite junto.
não é para tanto.
Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o Botafogo é o favorito, apesar de jogar na casa do Corinthians. Porque o retrospecto mostra o Corinthians muito mal, né? E quando ele diz aqui, o Rodrigo, que vai colocar o reserva, pior ainda. Porque se o titular não é muito bom, imagina os reservas.
Mas
futebol
é o Corinthians.
É futebol. E o treinador do Botafogo anda balançando um pouco, né? Se ele não fizer bobagem, pode ser. É um jogo importantíssimo para a questão do campeonato. Porque como o Palmeiras perdeu do Grêmio, certo? Que era aquele que estava mais próximo, se o Botafogo vencer, vai abrir novamente uma frente boa e vai negociando. A ideia do Botafogo é negociar essa pontuação. Hoje empata, amanhã vence, próximo jogo, se não me engano, é com o Goiás em casa, faz o dever de casa, quer dizer, isso vai, e os outros vão perdendo ponto pelos caminhos. Os caminhos da Libertadores, os caminhos da ruindade, que é o Flamengo, os caminhos da Sul-Americana e por aí vai.
6:35 da noite.
Momento estádio.
com Wagner Gomes e Astrid Nick.
O vôlei brasileiro perdeu uma grande ex-jogadora, a campeã olímpica Valesca. As jogadoras do Brasil souberam da notícia durante a preleção de José Roberto Guimarães para o jogo contra a Turquia. Mesmo assim, entraram com determinação. Mas a Turquia, que é a melhor seleção feminina do mundo no momento, conquistou o placar de 3-7 a 0. Com parciais de 25-21, 29-27 e 25-19. Wagner Gomes, ainda dá para o Brasil?
Bom, Astrid Nick, está complicado, porque o Japão venceu hoje também a Bélgica por 3-0 e está liderando com 15 pontos, vem a Turquia com 15 em segundo lugar. Então, o Japão enfrenta a Turquia amanhã e o Brasil a Bélgica. O Brasil tem que torcer para o Japão perder para a Turquia e tem que vencer o jogo contra a Bélgica e contra o Japão também para poder se classificar. Senão fica difícil, está muito complicado. A situação, o Brasil só tem 11 pontos e está em terceiro lugar. Turquia e Japão, 15 pontos. O Brasil hoje errou menos contra a Turquia. Foi um dos jogos que o Brasil menos errou, mas não foi suficiente para conseguir vencer a melhor seleção do mundo. O vôlei brasileiro está enlutado com a perda da Valesca, era uma central fantástica, foi capitã da equipe, foi campeã olímpica em Pequim em 2008, e aí os sentimentos para a família da Valesca.
Valesca Oliveira estava aposentada desde o fim da temporada 21-22 e caiu do 17º andar de um prédio em São Paulo, na Bela Vista, no final da tarde de ontem. As circunstâncias do ocorrido estão sendo investigadas pela polícia. Uma das companheiras de Valesca na seleção, Paula Pequeno, usou suas redes sociais para pedir respeito e paciência para que as investigações aconteçam.
Ô, gente, pelo amor do Senhor, é um momento muito delicado, tá todo mundo destroçado, todo mundo arrebentado com uma notícia dessa. E tem gente fazendo publicação pra lá e pra like, pra seguidor. Pelo amor de Deus, cara, um pouquinho de respeito, para de ser irresponsável. Ninguém vai saber o motivo, ninguém vai saber a causa ainda, até que haja uma investigação, até que se trace pelo menos um roteiro do que possa ter acontecido, analisar o corpo todo. Vamos esperar as coisas acontecerem como tem que ser. Respeitem, pelo amor de Deus, o mundo do vôlei, o Brasil inteiro, a família inteira, tá todo mundo desesperado, em luto, sofrendo. Por favor, nos poupem de coisa chula, pelo amor de Deus.
É, a Thaisa também falou sobre a imagem que fica de Valesca Oliveira pro vôlei brasileiro.
É chocante, né? Ficou chocante, machucou muito todas nós, algumas que tiveram talvez mais contato, mais outras, mas até, eu acho que até quem não teve contato foi chocante para todas, assim, foi muito, muito, muito difícil receber essa notícia. Eu não vou botar a culpa nisso de algumas situações do jogo, mas é obviamente a nossa mente estava mexida, nosso coração estava balançado, acabou que tirou um pouco do foco da gente na quadra. Algumas conseguem lidar melhor, outras nem tanto. Doeu muito, foi bem difícil pra mim, assim, mas eu tentei me manter mais serena pra tentar não transparecer tanto pras meninas, apesar de ser muito difícil conseguir fazer isso. Mas tá todo mundo sofrendo muito, todo mundo mesmo assim.
Não tem como ser diferente, a Thaisa falando de como o grupo recebeu esse falecimento da Valesca. Ela também comentou sobre a imagem que fica da jogadora pro vôlei brasileiro.
Uma mulher elegante, sorridente, brincalhona, extremamente profissional, extremamente apaixonada pelo vôlei. Exemplo de postura, de carisma, de grupo, de liderança. Eu acho que isso vai ser sempre a imagem que eu vou ter da Valesca.
Valesca influenciou toda uma geração de jogadoras no país. Ela foi convocada pela primeira vez por Bernardinho, isso ainda em 1997. Com ele, conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg em 1999 e o bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000. Depois, sob o comando de Zé Roberto Guimarães, seguiu colecionando títulos. Depois do quarto lugar em Atenas 2004, fez parte do grupo que conquistou o primeiro ouro olímpico para o Brasil no vôlei feminino em Pequim 2008. em depoimento para o seu canal no YouTube, isso no ano passado, a Valeuska celebrou a importância da conquista em terras chinesas.
Era uma glória, mas era um símbolo de muito trabalho, dedicação, de abdicação. A minha vida inteira, né, resumida em uma medalha de ouro. E tudo foi muito necessário para que a gente ganhasse esse ouro. Eu acho que coroasse tantas gerações que construíram esse caminho desde lá de trás. Eu acho que elas são tão merecedoras como o time que estava presente em 2008.
Valeuska Oliveira defendeu diversos clubes ao longo da carreira, como Minas, Osasco e principalmente o Praia Clube, por onde se aposentou. Após isso, inclusive após a aposentadoria, o clube de Uberlândia deixou de usar a camisa de número 1, que era usada pela Valeuska. A equipe de esporte da Rádio Nacional presta suas condolências para a família e amigos de Valeuska Oliveira. 6h41, vamos tocar a bola, vamos voltar a falar de futebol, porque ontem teve um verdadeiro passeio em São Januário. O Vasco atropelou o Coritiba 5-1, mais de 20 mil torcedores numa festa incrível. O retorno do Vasco com seus torcedores para a colina histórica, para a barreira do Vasco, lutando contra o elitismo, lutando contra o racismo, como o Vasco normalmente é. E se venceu o América na segunda-feira, o trem-bala da colina pode sair da zona de rebaixamento. São 2 pontos apenas de diferença para o primeiro clube fora. Vasco pode ultrapassar o Santos, também o Bahia e colar no Goiás. Após a partida, o técnico Ramon Dias exaltou a presença do torcedor em São Januário.
Não, primeiro agradecer aos jogadores, porque...
Primeiro quero agradecer aos jogadores porque são eles os verdadeiros protagonistas de tudo isso, por todo o trabalho que vem fazendo. E claro, jogar em nossa casa mostra como a equipe está crescendo pouco a pouco. Ainda não saímos dessa situação difícil, mas temos muita confiança no progresso que a equipe está fazendo e em como estamos trabalhando. E claro, jogar com essa torcida é impressionante. Eu vi isso há muitos anos e não mudou. Está ficando melhor, está ficando cada vez mais difícil jogar nesse estádio. É por isso que queríamos que o Vasco voltasse a jogar em São Januário, para mostrar para todo o futebol brasileiro que vai ser muito difícil para todos eles jogar aqui.
Mário Silva tem, lógico, o trabalho do Ramon Dias, mas jogadores que entraram, como Paulinho, Verrete, Praxedes, o próprio Paê, que ainda não está na sua melhor forma, mudaram a cara do Vasco, né, Mário?
Verdade, demitiram lá quem estava de olheiro, assim, trocaram o olheiro, aí o cara acertou, né?
Ou então botaram a mão no bolso e resolveram gastar.
Também, porque o jogador bom custa caro, né? E aí melhorou bastante o rendimento da equipe. O deu liga com o Ramon Dias, que é um bom treinador, um cara que jogou bola e que não vai ser... Vai chegar no vestiário, o cara vai ter que respeitar pela a sua história. E nem o melhor diretor poderia traçar um cenário tão bonito como ontem. Uma vitória de 5-1, uma festa sem nenhum problema, Lógico que foi uma vitória. O Vasco volta a São Januário. Eu venho dizendo há muito tempo, quando o Vasco estava em último lugar, eu disse que o Vasco não cairia, o Vasco não vai cair. Vai jogar no Estádio Independência, que é um estádio que criou a zebra, sabia?
Que é um estádio neutro, com todo o respeito ao América, porque não tem muita torcida.
A América já teve torcida maior do que o Cruzeiro, mas nos anos 60 perdeu o segundo lugar. Lá é o estádio da zebra, porque lá a Inglaterra perdeu para os Estados Unidos por 1-0 na Copa de 50. Foi a maior zebra do planeta até aqui. Mas na época não usava zebra ainda, que veio um pouco depois com o Gentil Cardoso. O Vasco não cai, amigo.
É, eu também acho que não. Ô, Rodrigo Ricardo, você que, aliás, está sempre muito bem trajado.
É verdade.
O Verrete, impressionante, 6 gols em 7 jogos. É a melhor média de gols de um atacante no futebol brasileiro no momento, hein, Rodrigo Ricardo?
É verdade, o Verrete, ele dá opções pro ataque, ele faz o bom pivô, conclui bem. E a torcida vascaína sofrendo com aquele Pedro Raul. Agora tem o Verrete. Não, o Pedro Raul tá até indo muito bem.
É um
bem
bom atacante, mas no Vasco não deu certo.
Tá vendo, parece que tá indo bem lá no Toluca do México.
Porque as namoradas não foram.
Mas ninguém tá sentindo falta do Pedro Raul. Realmente o Verrete veio, abraçou, se identificou com a torcida. inclusive um vídeo antes, ele tinha prometido 2 gols a um menino, a um pequeno torcedor, e ele cumpriu a promessa. Olha, o Vasco não fazia 5 gols no Campeonato Brasileiro.
E tem tempo.
Tinha tempo, desde 2008, se não me falha a memória.
E não fazia 9 em 2 jogos seguidos, desde sempre, porque nunca tinha feito o Campeonato Brasileiro. 9 gols em 2 jogos seguidos.
Agora, o Rossi tá atacado mesmo, né?
Veio, é o Búfalo. Veio
é
bem,
o Búfalo. Rossi. Veio com tudo,
Veio legal. 6h45.
Bola Laranja.
Com Igor Santos.
Oi, André, tudo bem?
Opa!
A notícia da semana foi muito boa para o basquete brasileiro. Tivemos uma confirmação oficial da CBB sobre a realização do torneio pré-olímpico para Paris, aqui em território nacional. Semanas atrás, a FIBA divulgou de uma forma um pouquinho escondida que o Brasil e o Rio de Janeiro tinham sido selecionados como sede de um dos torneios que vão decidir os classificados às Olimpíadas do ano que vem. Só que os dias passaram e não ouvimos, nem lemos, nenhuma palavra da Confederação sobre isso, o que obviamente gerou desconfianças. Aí começaram a surgir as notícias de que as coisas não estavam tão certas assim, que talvez não fosse no Rio ou até mesmo nem fosse no Brasil. Isso por conta de questões de logística e por uma suposta taxa que a FIBA cobra para a realização de um evento desse. Na terça-feira, a CBB, enfim, publicou nas redes sociais que o pré-olímpico seria, sim, no Brasil. A surpresa é que a sede vai ser em Belém, no Pará. O torneio vai acontecer entre 8 e 11 de fevereiro do ano que vem, no ginásio Guilherme Paraense, conhecido também como Mangueirinho. Sediar esse campeonato pode ter um peso enorme no futuro da seleção com relação aos Jogos Olímpicos. Primeiro porque certamente a torcida no Pará vai fazer uma festa gigante. A gente vê como o Brasil é empurrado para frente quando joga fora dos centros tradicionais. E segundo, que o pré-olímpico é um torneio muito curto, então qualquer fator extra a favor já pode fazer muita diferença. 12 seleções vão jogar a Olimpíada de Paris no basquete feminino. 2 estão classificadas já, a França, por ser país sede, e os Estados Unidos, por terem vencido a Copa do Mundo. As outras 10 vagas vão estar em jogo em 4 torneios pré-olímpicos que vão acontecer simultaneamente, no Brasil, na Hungria, na Bélgica e na China. França e Estados Unidos vão jogar. Faz as contas comigo. Em cada torneio serão 4 países na disputa. Como são 12 vagas no total, é como se cada torneio desse 3 vagas para os Jogos Olímpicos. O detalhe é que os torneios que tiverem a França ou os Estados Unidos vão dar apenas 2 e não 3 vagas. Como essas são seleções fortes, basicamente apenas o último colocado de cada torneio vai acabar ficando de fora dos Jogos de Paris. Uma vitória praticamente já carimba o passaporte. Antes de Tóquio, o Brasil esteve na mesmíssima situação, em um torneio pré-olímpico com Porto Rico, França e Austrália. Porto Rico, a seleção mais acessível, acabou derrotando o Brasil na estreia depois de uma grande reação e, com isso, ficamos de fora. Agora o Brasil tem que entrar com a atenção redobrada. Realmente seria um grande passo à frente se classificar depois daquela frustração antes de Tóquio e depois de ficar de fora dos últimos 2 mundiais. Tomara que a torcida paraense seja o combustível para o Brasil chegar lá. É isso. Fico por aqui, André. Um forte abraço e um ótimo fim de semana para todos.
Valeu, Igor. Para você também, as nossas meninas aí, a preparação para o pré-olímpico de basquete feminino. 6h49.
O que vem por aí?
Com Rodrigo Campos.
Um forte abraço, André. E o que vem por aí, com certeza, o que está mexendo com todo o país é a grande decisão do próximo domingo. Segundo e decisivo e último jogo entre São Paulo e Flamengo, as duas equipes que se encontraram no último domingo no Maracanã, com vitória do São Paulo por 1-0. Exatamente por isso, o tricolor paulista, há apenas um empate de conseguir o inédito título de campeão da Copa do Brasil. São Paulo, um dos clubes mais vitoriosos do futebol brasileiro, tem na sua galeria importantes taças, importantes títulos conquistados no mundo inteiro, mas falta esse, a Copa do Brasil, e será a oportunidade do Dorival Júnior,
técnico do São Paulo, é conquistar e dar uma volta olímpica e colocar a faixa exatamente diante daquele clube que o rejeitou lá atrás, quando ele fez uma excelente campanha pelo Flamengo. São Paulo joga pelo empate. Para o Flamengo, só a vitória interessa. Flamengo que vem numa situação muito incômoda nos últimos dias, brigas entre jogadores, entre profissionais da comissão técnica, do dirigente Marcos Braz, enfim, o clima não é nada bom para o Flamengo, mas você sabe, André, uma vitória, um título, tudo muda, e o Flamengo se apega a isso, a sua história, a sua tradição e a sua, seu poder de superação para, quem sabe, surpreender o São Paulo no próximo domingo no Morumbi e voltar para o Rio de Janeiro, conquistando mais uma Copa do Brasil. Aliás, o Brasil vai parar no próximo domingo, jogo que a Nacional confere a grande decisão do tricolor paulista contra o rubro-negro carioca, São Paulo e Flamengo. O empate deixa o título na capital paulista, André.
Grande jogo que a Nacional transmite domingo com André Luiz Mendes, Valdir Luiz e o timaço da mais querida. E já que o Rodrigo Campos falou sobre isso, vamos destacar esse grande clássico do futebol brasileiro, São Paulo e Flamengo, 3:30, hein, galera? 3:30 da tarde, o início do show de bola nacional, a bola rola às 4. Às vésperas de mais uma decisão, Dorival Júnior falou sobre as dificuldades que o São Paulo deve enfrentar diante do Flamengo.
Eu não tenho dúvidas que estaremos muito atentos em todas as situações possíveis. Agora é um jogo e tudo pode acontecer, principalmente com uma equipe tão qualificada como a equipe do Flamengo. Então nós temos que ter todos os cuidados possíveis. Em razão disso que nós estamos trabalhando com muita intensidade para que não voltemos a repetir alguns erros que já aconteceram. Os próprios jogadores pontuam. Nós estamos aqui X tempo e já aconteceram várias situações e nós não queremos que se repita. Então se concentrem, se preparem, treinem, se entreguem e no dia da partida se dediquem, como no momento em que acabou a partida lá no Maracanã, com jogadores estafados, deitados dentro de campo. Aquilo representa o seu torcedor. Não importa se ganhamos, se empatássemos ou se tivéssemos perdido. Aquilo é entrega, aquilo é comprometimento, aquilo é valorizar a camisa de São Paulo. E é aquilo que o torcedor vai querer ver no domingo. O seu time se entregando em campo em busca do melhor resultado possível.
E nos lados do Flamengo, Arrascaeta e Luiz Araújo voltaram a treinar normalmente hoje pela manhã no Ninho do Urubu. Eles participaram da atividade inteira e serão relacionados para o jogo de domingo. O Uruguai, inclusive, tem chances de ser titular. Mário Silva, o Flamengo com o Arrascaeta é um, sem o Arrascaeta é outro, né, Mário?
É, porque a entrada do Arrascaeta melhora a qualidade do meio-campo, libera um pouco o Gerson e faz uma... deve entrar também o chileno, que vem fazendo o Pulgar. E aí o Hugo, que é o Vitor Hugo, que é o preferido lá do nosso São Paulo. Agora, obviamente que o São Paulo é favorito, joga em casa, tem o resultado do empate, então, ou seja, tem mais de 60% dos três resultados possíveis, mas tudo pode acontecer. Eu acredito que o clima fora de campo vai ficar fora de campo, porque os jogadores querem conquistar, até porque tem um prêmio grande. E jogador é profissional, vive para ganhar dinheiro. Mas não é tão fácil assim. Já tivemos reversão. Nesse caso, não. Ninguém.
Nunca houve.
Na final, não.
Nunca.
O próprio São Paulo reverteu quando perdeu pro Corinthians, e deu 2-1, deu 2-0, e outros vão revertendo. Mas nunca houve. O próprio Flamengo reverteu em cima do Grêmio, mas numa final de Brasileirão. O Vasco ganhou do São Paulo de 1-0 no Brasileiro com o gol do Sorato. Você era menino, nem lembra disso, em 89. Tem tempo isso.
Lembro.
Né?
Tinha 6 anos, né?
Então, o que é que tem? Eu acho muito difícil. Eu dei um palpite e vou repetir um palpite.
Qual porque, o seu palpite?
Porque, como todos nós sabemos, vocês concordam, o Flamengo é o Rio na Copa do Brasil.
É verdade.
É. Então, o seguinte. Pois é. 1-0 para o Flamengo. Vai
pênaltis?
Vai pros pênaltis, é pra sofrer bem. Você tem que sofrer. E nos pênaltis, o Flamengo vence e o São Paulo sai consagrado. Eu juro a você que isso aconteceu.
Sai consagrado, que você fala, é sai consagrado do Flamengo, vai embora?
Aí as coisas mudam.
Mudam?
Não sei.
Eu acho que ele já tá fora, Mário.
pode ser.
Eu também acho, ganhando,
pode
perdendo.
Pode ser,
tá fora.
Agora, quem vai ser?
Essa Carlinhos pergunta,
já tá no céu.
Voivoda.
Eu acho que aposto não.
Eu aposto no Felipe Luiz até o final do ano.
E aí o Tite...
Ah, interino até dezembro.
Ah, sim. E o Tite
no ano que vem. Não, Voivoda esse ano não, ano que vem.
Voivoda ano que vem. Que Voivoda... O limite dele no Fortaleza não vai passar disso.
Mas o Voivoda já... Se ele for campeão da Sul-Americana.
Sim, mas vão contratar a
Olha, seleção. O Fortaleza tem uma história interessante que tá pra acontecer. O Fortaleza tá virando SAF. E o Fortaleza não tem dívidas. Ou seja, o dinheiro que entrar vai ser para investir no futebol.
Aí sim, pode ser.
Fortaleza vai ter um ótimo time, um time melhor do que esse no ano que vem.
Se isso acontecer, que você está dizendo, aí já...
Não, lembrar que o Voivoda já negou.
Recusou
o convite do Vasco. Do próprio Flamengo.
Não, mas do Vasco também, ele ia sair naquela época.
Mas o Corinthians também estava...
Qual a diferença?
Mas ó, a questão do dinheiro não está sendo tão importante assim para ele, porque era uns salários maiores do que o que ele ganha no Fortaleza.
Quem tá rindo aí, o Corinthians?
Agora, Mário, é importante mesmo o Flamengo deixar os problemas fora de campo, né? Esse problema, senão, imagina. Não, se levar os problemas pro campo, não tem nem jogo.
É, vai ter briga.
A batalha com o Paulo.
Se levar, vai ter briga. Agora, com relação aos dois jogadores que estão voltando, não sei, mas tem que arriscar. Nem que estoure de vez, tem que arriscar o Arrascaeta e o Luiz Araújo, porque o menino... O senhor Everton Ribeiro, infelizmente, não está jogando absolutamente nada.
Mas é o Everton Ribeiro. Joga muito. O Rodrigo Ricardo, já que você está ainda por aqui, bem trajado, o Mário deu o palpite
hoje é sexta-feira,
pra,
né,
ele 1-0 pro Flamengo. Para você, Rodrigo Ricardo.
1-1, São Paulo fatura sua primeira Copa do Brasil.
Mas o título inédito?
Sim, título
inédito.
Mas
o Flamengo não é o Rio na Copa do Brasil.
Mas o São Paulo, como profissional, como você falou, o São Paulo tem muitas vantagens. Tem a vantagem do empate, joga em casa, o ambiente do Flamengo é complicado e não vem jogando bem. Há 3 rodadas, mesmo com a Arrascaeta, claro que tem valores individuais. Numa jogada, numa cobrança. Cobrança de falta não, que tá difícil.
Mas numa
jogada, num lançamento, ele pode colocar o Bruno Henrique. Mas mesmo assim, eu acho que o São Paulo é favorito. O jogo da vida do São Paulo.
O Flamengo só ganha se baixar o espírito daquele jogo contra o Botafogo. Se não, um abraço e tchau.
É, vai ser um jogo realmente bastante interessante. Domingo, 15h30, você liga o seu rádio, acompanha pela internet, vai no seu aplicativo Rádios EBC e curte a decisão da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo. Agora eu queria fechar o programa com um detalhe interessante. Vocês sabem quem apitou ao Nasser e ao Ali pelo Sauditão?
Mandei pra vocês, você não viu lá no Zap?
Quem? Anderson Daronco. E sabe qual o vídeo que tá viralizado nas redes sociais?
Não, diga.
É o Cristiano Ronaldo botando o dedo na cara dele, cobrando ele, reclamando de um pênalti a favor do Al-Nassr.
Lá também?
O jogo teve 15 minutos de acréscimo no primeiro tempo, 13 no segundo, e os times saíram irritados com o Daronco.
Ele saiu daqui pra fazer lambança lá.
É.
Não, tem uma brincadeira.
Já deve estar voltando já, né?
Agora, lá eles contratam os árbitros.
Já deve estar voltando. Melhor do que isso é o nosso Cristiano Ronaldo e seus Blue Caps, o Sadio Mané e outro.
Talisca.
Vestidos com roupa tradicional da Arábia Saudita, comemorando o aniversário da Arábia Saudita.
Tem que fazer, faz parte lá.
Agora
do combinado.
Agora é o Daronco, né? Faturando em petrodólar.
Faturou uma grana alta o Anderson Daronco.
Continua fazendo lambança.
É, mas lambanças em profusão, né?
Sabe quem é o próximo que vai? Adivinha?
Ah, Wilton Pereira Sampaio.
Esse já foi.
Vai fazer reciclagem lá na Arábia?
Vai. Aquele brasileiro, aquele do Rio de Janeiro,
Marcelo de Lima Henrique?
Ele
vai também?
Eu vou mandar ele.
Ou vai o Rafael Caos?
Não, esse é o...
Bom, 4-3, tá? Só pra dizer, ao Nasser, 2 gols do Cristiano Ronaldo, 2 gols do brasileiro Anderson Talisca no Sauditão.
Um golaço do Talisca, o primeiro dele.
Joga muito, Talisca.
Ele deu uma cobertura e botou lá no ar.
Joga muito. Mário Silva, um abraço até já, com Corinthians e Botafogo. Rodrigo Ricardo, valeu.
Um abraço, bom final de semana a todos.
Bom final de semana pra todos. No Mundo da Bola, volta segunda, 18h30. Valeu, gente, um abraço. André Marques. Tchau.